Muito boa tarde a todos e a todas, tanto os que estão cá na sala quanto os que nos acompanham via web. Uma saudação especial para todos, naturalmente. Vamos iniciar a nossa reunião ordinária, que tem dividida em duas partes. Uma primeira parte com uma audiência concedida ao Movimento Cidadãos Uivo sobre o projeto de exploração mineira nas imediações do Parque Natural de Montezinho, que desde já cumprimento, creio que já estão em linha dois dos representantes desta mesma associação, penso que o Sr. Rui Loureiro e o Sr. António Sá, a quem cumprimento, em nome da Comissão, é um gosto recebê-los e não sei se me estão a ouvir. Estão? Muito bem.
Sim. Eu estou a ouvir também.
Ah, muito bem. Muito boa tarde. Dizia eu que é um gosto recebê-los e naturalmente colocarem as questões que muito bem entenderem, que depois, como sabem, creio que já lhes foi distribuído a grelha de funcionamento desta audiência. Tenho um primeiro período de tempo de intervenção da parte do movimento, que será feito por um só ou pelos dois, como entenderem, por um período máximo de 8 minutos, onde fazem a vossa exposição inicial, naturalmente da questão que querem colocar. Depois seguir-se-á um período de intervenções dos deputados representantes de cada um dos grupos parlamentares, por um período máximo também de 3 minutos, a cada grupo parlamentar, ou a cada deputado individual ou não inscrito. E no final têm 10 minutos para fazer, digamos que, se porventura surgirem questões, dúvidas, a resposta a essas mesmas dúvidas. Portanto, é este o modo de funcionamento, é assim que vai decorrer esta audiência. Depois temos uma segunda parte, que é a parte ordinária, por assim dizer, da reunião, com um conjunto de pontos que também foi distribuído atempadamente e todos têm conhecimento. Pronto, sem mais demoras, e para iniciarmos esta audiência ao Movimento Cidadãos Uivo, passo a palavra a um dos seus representantes, sendo que tem 8 minutos para fazer essa apresentação, por uma só pessoa, ou distribuído pelos dois, como muito bem entenderem. Façam favor. Não sei se é o Sr. Rui Loureiro ou o Sr. António Sá. Passo a palavra a um de vocês.
Sr. Rui Loureiro. Então começo eu, Rui Loureiro. Estão a ouvir?
Estamos, sim, perfeitamente a ver. Muito boa tarde.
Ótimo. Muito boa tarde, então. Em nome do meu colega António Sá e meu, Rui Loureiro, do Movimento Uivo, agradecemos esta oportunidade para apresentar esta questão. O Movimento Uivo foi constituído muito recentemente, no final de dezembro, face às notícias da provável mina aqui na fronteira com o Parque Natural de Montezinho. É um movimento partidário e constituído essencialmente de moradores do Parque Natural de Montezinho e que pretendem fazer face a este projeto de mina. O objetivo da audiência é divulgar o projeto e exprimir a nossa preocupação, pedindo o apoio dos nossos representantes para fazer face a esta situação. Ora bem, o projeto. O projeto em si é uma mina de wolframio e estanho a céu aberto, em Espanha, a 5 km da fronteira, na província de Zamora, Castela Leão. Ou seja, basicamente é do outro lado do cantinho nordeste de Portugal, mesmo colado à fronteira. Está prevista uma exploração de 19 anos, o projeto de 19 anos. O promotor é uma empresa canadiana de nome Almonte. O projeto inclui, além de 270 hectares de exploração, também a construção de uma estrada e uma linha de alta tensão de 10 km. Ora bem, quais são os impactos previstos deste projeto? Aqueles que vêm no estudo de impacto ambiental. O ruído, porque basicamente, sendo uma mina a céu aberto e sendo uma mina em geral, estão previstas a utilização de milhões de toneladas de dinamite. Diariamente vão-se ouvir explosões ao longo de 19 anos. Haverá tráfego de dezenas de caminhões, de maquinaria pesada, e o ruído normal de uma fábrica de tratamento de minério, que basicamente não é mais do que lavagem de pedra, não é? Portanto, faz muito, muito barulho. Este é um dos principais impactos. O outro é o da paisagem. Portanto, estamos a falar de uma ferida na paisagem 270 hectares, ou seja, mais ou menos 500 campos de futebol, e uma escombreira de aproximadamente 100 metros, que será vista desde Bragança. Tanto a escombreira como a ferida da própria Nina. A poluição atmosférica é outro dos pontos também relevantes, uma vez que com todo este tráfego de pesados, toda esta utilização de maquinaria e com a utilização de dinamite, teremos essencialmente poeiras e outros tipos de contaminantes provenientes da queima de combustíveis. Os dois últimos pontos, também muito preocupantes e provavelmente os mais preocupantes, são a poluição dos rios, uma vez que todas as escorrências provenientes deste projeto, desta mina, todas as massas de água vêm desaguar no Sabor. E o Sabor faz parte da bacia do Douro. Portanto, o impacto hídrico é um impacto português, essencialmente. Ao nível da biodiversidade, esta zona transfronteiriça, em conjunto, é uma das zonas mais ricas da Península Ibérica da Europa, em termos de biodiversidade. É um dos últimos redutos do lobo ibérico. Temos vários, um par de casais de águias a nidificar aqui. A produção de mel é essencial nesta zona, portanto, as abelhas é outro problema. E, como vai ser abordado daqui a pouco, esta é uma das prováveis zonas de passagem do urso quando ele, espera-se, volte a entrar em Portugal. Uma das questões que eu queria salientar ainda é que, na nossa análise do estudo de impacto ambiental, percebemos que ele carece de muito rigor, tem muitos erros óbvios e que não são normais para este tipo de estudos, e que não é evidente que haja provisões para fazer face a qualquer situação de contingência ou de remediação de um projeto como este. Passo a palavra então ao meu colega, que vai explicar um pouco melhor outros aspectos.
Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir.
Estamos sim, estamos a ouvir. Não estamos a ver. Neste momento estamos a ver o seu Rui Loureiro. Tem que ligar a câmara, faz favor.
Ligar a câmara, então.
Agora sim, estamos a ver.
Estão a ver?
Sim, sim, a ver e ouvir. Faz favor, Sr. António Sá. Muito boa tarde.
Então, vou falar um bocadinho nos aspectos complementares do meu colega. Os aspectos, os impactos para a economia local são absolutamente dramáticos, porque toda esta região do Nordeste Transmontano, e em particular esta que está dentro do Parque Natural de Montezinho, vive muito da imagem da qualidade do ambiente. Poderia falar, por exemplo, nos produtos endógenos de qualidade. Comecemos pelo mel, por exemplo. O mel do Parque de Montezinho é uma marca conhecida, é uma marca com bastante reputação. A paisagem que vai ser afetada são essencialmente ecossistemas e habitats prioritários de conservação, como os ursais, que são muito utilizados pelos apicultores, pelas abelhas. Também, para além dos produtos endógenos, eu devo lembrar, há a castanha, há a pecuária, toda assente. A pecuária aqui é muito assente nas raças de gado autóctono, que valorizam depois também bastante a gastronomia tradicional. Temos também a questão do turismo da natureza, que vai ser seguramente afetado com isto, com esta imagem. Eu devo salientar que todos os anos, paulatinamente, tem aumentado o número de visitantes à região, que procura, é um tipo de cliente muito específico, que procura precisamente esta área pela qualidade do meio ambiente e pelos aspectos da conservação da natureza. Isso verificou-se no verão de 2020, o ano passado, logo a seguir ao confinamento, houve uma procura inédita desta região. Portanto, quase todos os alojamentos estiveram esgotados. E, portanto, da parte do turismo da natureza, seja na vertente de alojamento, seja na restauração, seja nas empresas de animação turística, pois tudo isto vai afetado, havendo ou sabendo-se, a partir do momento que haja uma mina aqui ao lado, com estas características. Eu lembro que é céu aberto, não tem nada a ver com uma exploração tradicional em galeria, o impacto é muito superior, portanto isso vai ter uma repercussão enorme também no turismo da natureza. Queria salientar também que esta região é neste momento uma reserva da biosfera transfronteiriça. Portanto, aqui há um agrupamento chamado ZASNET, portanto, Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, que engloba entidades portuguesas e entidades espanholas, nomeadamente o próprio município de Bragança, a Diputação de Zamora, a Diputação de Salamanca e todos os municípios que as compõem. E foi feito um trabalho enorme, absolutamente enorme, para chegar à classificação desta zona transfronteiriça como reserva da biosfera. E neste momento temos a chancela, desde há 5 anos temos a chancela da Unesco, somos uma reserva da biosfera, e neste preciso momento está a decorrer um webinar precisamente para atribuir um selo de qualidade a empresas que fazem parte desta biosfera, desta e de outras biosferas, reservas da biosfera, no sentido de criar aqui um elemento diferenciador qualitativo, baseado em quê? Precisamente na qualidade do ambiente. E estamos a falar de um selo qualitativo para empresas de alojamento turístico, de restauração, animação turística, produtores de mel, produtores de castanha e, portanto, todas estas empresas ambicionam tirar partido desta classificação como reserva da biosfera para, precisamente, ter uma mais-valia na comercialização dos seus produtos, sejam produtos ou sejam serviços, não é? Portanto, esta reserva da biosfera está constituída. A presença da mina é absolutamente incompatível com esta pretensão e também este agrupamento, o ZASNET, já se manifestou contra publicamente e também já fez uma participação ao Gabinete Português da Unesco. Queria destacar também, por último, os aspectos ligados à investigação científica. Neste momento já está aprovado pelo Governo, já foi publicado em Diário da República, investimentos que visam a recuperação de um centro de montanha localizado na Lama Grande, que é uma área do Parque Natural de Montezinho muito próximo de Espanha, e para constituir aí um laboratório de investigação científica. Portanto, estamos a falar de um investimento de cerca de 2 milhões de euros que já está aprovado. E, aliás, as obras devem começar em breve. Eu devo salientar que o local deste centro de investigação, que é uma parceria também, portanto, é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Instituto Politécnico de Bragança, a localização para este centro de investigação fica a menos de 4 quilómetros do local da mina. E, portanto, isto põe em causa toda uma série de investimentos que já estão previstos, que já estão em andamento e, de facto, enfim, deixa de ser pertinente a localização que está assegurada se, entretanto, surgir ali uma mina a menos de 4 quilómetros, como referi. Portanto, no fundo, resumindo estes aspectos do turismo da natureza, dos produtos endógenos de qualidade, da reserva da biosfera transfronteiriça meseta ibérica e tudo aquilo que está associado à questão da investigação científica, devo lembrar também que foi criada uma Secretaria de Estado de Valorização do Interior, precisamente para cuidar destes aspectos. Portanto, tudo isto, a mina entra em colisão frontal com estes aspectos. É completamente antagónica às pretensões económicas, às pretensões científicas, às pretensões dos produtores de produtos endógenos de qualidade. E, portanto, nós não vemos outra alternativa senão o governo português.
Peço desculpa, mas vai ter que terminar, se não se importa, já está ultrapassado o tempo.
Esta conclusão, aquilo que nós pretendemos dos seus deputados é que exerçam a sua melhor influência para que o governo português, a Agência Portuguesa do Ambiente, deem um parecer negativo a esta mina, que seria absolutamente trágica para este território transmontano.
Muito obrigado. Muito obrigado aos dois, tanto ao Sr. Rui Loureiro quanto ao Sr. António Sá, pela exposição que nos fizeram. Dando continuidade, passamos então agora às intervenções dos diferentes grupos parlamentares, sendo que depois, no final, em nome da Associação, tanto um quanto o outro dos seus representantes terão a oportunidade de voltar a intervir. Começando pelo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Pacheco, muito boa tarde. Faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, e obrigado. Eu queria começar por cumprimentar o Movimento de Cidadãos Uivo, o Sr. Rui Loureiro e o Sr. António Sá. Informar também que pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estarei eu e também o Sr. Deputado Jorge Gomes, que se tem debruçado e dedicado bastante aos temas do território, que é também eleito por Bragança e, portanto, com a concordância do Sr. Presidente, intervirá também após a minha intervenção. O Partido Socialista está aqui, portanto, nesta audiência, acima de tudo para ouvir as preocupações do movimento, mas também daquilo que nos pareceu, nós estamos alinhados, pelo menos com aquilo que são as preocupações que o movimento aqui apresentou. Nós entendemos que o património natural e a qualidade do meio ambiente são um dos principais ativos para o futuro das regiões, principalmente nas regiões de baixa densidade populacional. Isso é também uma realidade na região transmontana, portanto, na fixação de ativos, na dinamização das atividades económicas. O Sr. António deu até o exemplo dos produtos endógenos como o mel e, portanto, estamos alinhados com essas preocupações. Daquilo que nós conhecemos, ou que é público sobre o assunto, temos também de perceber que estamos enquadrados por aquilo que é uma legislação internacional e até por aquilo que é o protocolo de atuação entre o Governo de Portugal e o Governo espanhol de aplicação às avaliações ambientais dos planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços. Foi também nesse contexto que as autoridades espanholas, daquilo que sabemos, nos deram, portanto, ao Governo português informação. O Estado português manifestou interesse em participar naquilo que é o procedimento de avaliação de impacto ambiental. Com base, portanto, sabemos que em abril de 2020 as autoridades espanholas remeteram um conjunto de documentação, sabemos também que o Estado português, com base nessa documentação, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, contactou diversas entidades, como a CCDR Norte, a Direção-Geral de Energia e Geologia, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, também o ICNF, e aquilo que sabemos, houve também ainda um processo de consulta pública entre 13 e 21 de agosto de 2020, e aquilo que sabemos é que a conclusão foi de que a informação disponibilizada pelas autoridades espanholas não foi suficiente. Portanto, que se aguarda mais informação por parte do Estado espanhol. E nós parece-nos que o Estado agiu bem, agiu de forma correta num contexto de relação com outro Estado soberano, mas quem é, portanto, também perceber quais são as consequências e fazer exigências de documentação, portanto, e perceber qual é o impacto no nosso país, entendemos que neste momento são necessários os urgentes esclarecimentos adicionais, que certamente virão, não temos nenhuma razão para duvidar que virão do lado de Espanha, e essa informação é fundamental para fazer uma análise daquilo que são as implicações e do impacto deste projeto espanhol, que ele terá do lado de cá, obviamente, e é importante garantir agora que se dê tempo a que as autoridades competentes, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, faça, que é quem tem a capacidade de avaliar, faça a sua análise sobre aquilo que são as reais ou as potenciais implicações deste projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E esgotou o tempo que estava determinado para cada um dos grupos parlamentares. Se for rápido, faça favor. Muito bem. Sr. Deputado Jorge Gomes, está-nos a ouvir?
Estou sim.
Sim. Estou. Pedia-lhe que fosse... Muito boa tarde. Pedia-lhe que fosse sucinto.
Ele é muito rápido e
muito
quero agradecer à Comissão das audições o facto de me ter deixado participar, uma vez que é pela área geográfica que eu fui eleito, que é Bragança, e é próximo de Bragança. Bragança que foi uma das terras... de que grande exploradora de wolframio, que hoje está tudo desativado, mas era, funcionava tudo em galeria, e não quero deixar de estar presente para dizer que estou atento e que quero acompanhar dentro do possível este caso e trazer o mais informado também os elementos da Comissão de Ambiente do que os meus concidadãos sentem acerca disto. Portanto, a minha participação é de solidariedade, de trabalho conjunto com a Comissão, com o nosso partido, com o Governo, para que se possa alcançar uns bons resultados de todo este pensamento à volta das minas que pretendem abrir na zona de Calador. Um obrigado pela participação, obrigado para o Rui Loureiro e para o António Sá por nos terem vindo trazer este problema e o Partido Socialista, como é óbvio, está aí o coordenador que irá dizer aquilo que pensa e que entende. Agora Bragança está presente aqui, o deputado está cá e está aqui para estar solidário com todos. Obrigado e bem-ajam por me ter permitido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão que eu estava a colocar não tem a ver com a possibilidade de intervir ou não nesta comissão. Obviamente tem todo o direito, enquanto deputado, claro. Tem a ver com... Era só referente ao tempo, não é? Nada mais do que isso.
Mas, exato, mas era o suficiente.
Conciliou-se as duas partes.
É
muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Tenho agora a palavra, dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Lopes. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Rui Loureiro e o António Sá. Eu sou eleita por Bragança, natural de Bragança, e resido também em Bragança. Não sou perto da fronteira de Rio do Noro, ou melhor, perto de Calabouço, ou perto da fronteira, moro perto da fronteira de Quintanilha, mas é relativamente, por Bragança, é um território relativamente pequeno. Agradeço desde o início a vossa exposição. Para mim não é novidade, o PSD está a acompanhar desde o início este processo, esta possível exploração de wolframio e estanho em Calabouço. Realmente já sofremos muito com a exploração de wolframio, explorações que já estão extintas, nomeadamente uma que está a afetar o rio Pepim na Aveleda, o assoreamento que nos traz graves problemas. Em menos de um ano é de referir que no distrito de Bragança surgiram dois movimentos cívicos e apartidários. O primeiro foi o movimento cultural Terras de Miranda, por causa da venda das barragens, de 6 barragens, e agora o movimento Uivo. Ambos com o propósito de defender os legítimos interesses dos seus territórios e das suas gentes. Só por isso é realmente de louvar estas pessoas e esta vossa missão. Eu não vou falar das minas nem dos impactos, vocês já fizeram aqui uma exposição e realmente nós também já estamos por dentro. Eu penso que são mais os deputados que não têm representatividade em Bragança, porque Bragança só tem 3 deputados, 2 do PSD e o doutor Adão Silva e o deputado Jorge Gomes, que desde já também cumprimento. O grupo parlamentar do PSD, desde a primeira hora, nós tivemos conhecimento desta possível exploração em agosto de 2020 e logo no início de setembro colocamos uma pergunta, uma ao Ministro do Ambiente e outra ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque este processo realmente é da alçada destes dois ministros. Nesta fase, do Ministro do Ambiente e futuramente a palavra final será do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Tivemos a resposta a semana passada e a resposta foi o que disse o seu deputado do PS. Realmente, neste momento, está do lado de lá o processo, Portugal pediu mais dados e teremos que aguardar. Mas mais recentemente, a 16 de fevereiro, o grupo parlamentar do PSD submeteu um requerimento porque o PSD pretende ver acautelado realmente os interesses nacionais, assim solicitou alguns elementos que permitam compreender as posições portuguesas, especialmente ao nível do processo de avaliação de impacto ambiental e os procedimentos subsequentes. O PSD entende que este processo tem de ser conduzido de uma forma transparente. Não pode ser camuflada como foi o processo das barragens. É que realmente o Ministro do Ambiente, nesse aspecto, não está a ser correto. Não, nós queremos, então, sem que se compreenda qual tem sido a posição e as atuações por parte do Governo e das autoridades nacionais. Queremos saber essas posições. O Nordeste Transmontano, como referiram, é um reduto do que melhor ainda existe a nível natural e ambiental em Portugal. E esta possível exploração, dados os seus impactos, está a preocupar-nos desde o primeiro momento. E quero aqui, então, aproveitar a vossa presença para vos colocar 3 questões. Qual a percepção que o vosso movimento tem dos agentes locais e da população em relação à localização desta mina? A segunda questão, foi bastante mediatizada a presença recente de um urso pardo, parece impossível, mas é verdade, no Parque Natural de Montecinho. De que forma acham que a mina pode vir a prejudicar a distribuição e sobrevivência destas espécies mais ameaçadas? E, por fim, se têm conhecimento sobre os prazos e sobre a comunicação da avaliação de impacto ambiental? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
E obrigada pela tolerância do tempo.
Agora, tem que ser em função do tempo que há bocado também despendido, naturalmente, para o Partido Socialista, este equilíbrio, sem abusos. Portanto, Sr. Deputado Nelson Peralta, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, convidar o movimento UIVO, com o qual eu, enquanto deputado do Bloco, já pude ter uma reunião e também dizer que no final dessa reunião apresentamos uma pergunta escrita ao Ministério do Ambiente com questões que mais à frente irei abordar, mas que ainda não foi respondida. Desde já nós olhamos para este caso e vemos duas questões alarmantes. A primeira é o modelo de desenvolvimento que nós temos seguido, porque nunca chega. É sempre preciso mais recursos para a economia, mais recursos naturais para a economia. E, de facto, temos que reconfigurar a nossa economia para dar aso a que não seja preciso estar sempre a explorar a natureza, sempre a ter impactos negativos nas populações para conseguir manter a economia a funcionar. O segundo ponto que nos traz atenção nesta matéria é que é necessário agora que o Estado português, através do Governo, exija ao Estado espanhol um conjunto de informações, um conjunto de exigências ambientais e, porventura, até o não avançar desta mina. Mas olhamos para o lado de cá e o que percebemos é que o Estado português está em falha consigo próprio. O Governo ainda não publicou a nova lei das minas que diz que será mais verde, mas sabemos também que nessa lei das minas será permitida a mineração em zonas protegidas. Sabemos que o Estado português, nomeadamente o Governo, não quer fazer estudos ambientais às minas do lítio que já estão em curso, em concessão, e portanto vemos que do lado de cá existe um conjunto de más práticas, de atrasos e de abertura à mineração em áreas protegidas, que impede que o Ministério do Ambiente olhe e fale com os seus homólogos do lado do Estado espanhol e exija aquilo que tem que exigir. Porque, obviamente, não pode exigir não querer uma mina com impactos numa área protegida quando, do lado de cá, é esse o objetivo que o Governo quer implementar. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos imensas preocupações em relação a este projeto mineiro, desde logo nos seus impactos na biosfera, nomeadamente na reserva da biosfera transfronteiriça de Mosete Ibérico, no Parque Natural de Montezinho, os seus efeitos nas águas, nos solos, na biodiversidade, na destruição de um sumidor natural de carbono e dos seus impactos nas populações que vivem dos dois lados da fronteira, obviamente, e consideramos que o Estado português está em falha em relação a este projeto. De facto, perguntamos recentemente ao Ministério do Ambiente muitas questões, nomeadamente da necessidade de avaliações de impacto transfronteiriço, qual é que é a opinião do Ministério do Ambiente sobre os eventuais problemas que a população e a conservação da natureza terão do lado de cá, com este projeto mineiro. Ainda não recebemos notícias, mas deixar uma palavra de solidariedade e alento a este movimento, que precisamos de facto que as populações se levantem na proteção daquilo que é mais valioso, que é o nosso planeta, e deixar novamente os parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo grupo parlamentar do PCP, não temos indicação de ninguém que esteja em linha. Pois, só estamos a verificar aqui quem está em linha, assim como da parte do grupo parlamentar do CDS também não temos ninguém em linha. Sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, em nome do grupo parlamentar do PAN. Sr. Deputado, está a nos ouvir? Não está? Pronto, então avançamos e depois voltamos ao Grupo Parlamentar do PAN. Sendo assim, em nome do Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar o Sr. Rui Loureiro e o Sr. António Sá pela apresentação que nos fizeram e por estarem na luta pelo seu território e pela conservação e da natureza e da biodiversidade no seu território. Gostaria de começar por dizer que às vezes têm acompanhado esta questão da exploração mineira, que, como sabemos, existem muitos pedidos de prospeção e exploração de diferentes diferentes materiais para todo o território português, principalmente a norte, tornando quase assustador olhar para um mapa em que estes pedidos estão localizados, percebendo que o norte poderá vir a ser transformado num queijo suíço cheio de buracos em nome da exploração de minerais que não sabemos ao certo se trarão ou não algum valor à economia local e à economia do próprio país. Sobretudo quando falamos em regiões que são classificadas, em regiões que têm produtos classificados e produtos reconhecidos e em que não se trata de não haver vida, de não estão desertificadas. Há um futuro, há projetos, há um pensamento para se continuar a viver nestes locais e há, sobretudo, a conservação dos mesmos, das suas belezas naturais e dos seus produtos naturais, para que, em tempos de pandemia, como estamos a viver, possamos recorrer para respirar ar puro e, se calhar, por isso é que também houve essa necessidade no ano passado de ir para esses locais e, como sabemos, houve uma maior procura até de alguns parques naturais que já não eram assim tão procurados pelos turistas nacionais e que em 2020, depois do primeiro susto da pandemia, verificou-se essa procura. Os Verdes têm acompanhado, sobretudo, a questão do incumprimento da recuperação dos passivos ambientais decorrentes da atividade industrial mineira no Rio Pepim. Também ainda não temos resposta por parte do Ministério do Ambiente sobre esta questão. Sabemos que é um problema que necessita de ser resolvido rapidamente e que está a ser arrastado com todas as consequências que daí advêm e que estamos a falar, portanto, de uma população que conhece as consequências e que conhece os resultados destas explorações e depois, no encerramento de minas, do que fica para trás e de quem tem que ficar com estes problemas. São problemas graves, são problemas da qualidade da água, são problemas da qualidade do ar, são problemas que são problemas dos solos, que prejudicam também a sua produção de outros produtos e por isso acompanhamos as preocupações deste movimento. Eu gostaria também de questionar, aproveitar para fazer algumas questões, sobretudo sobre o lobo ibérico, que na segunda parte desta reunião iremos também discutir os projetos sobre o lobo ibérico. Eu gostaria de perguntar, como percebe o movimento, o nível de ameaça levantado pelo projeto sobre importantes grupos familiares do lobo ibérico em território português e espanhol, está ou não ameaçado por estes projetos? Na ausência de um censo recente relativo à presença do lobo ibérico na região e atendendo que o último estudo da Alcateia de Montezinho remonta a 2002, o movimento tem conhecimento através da comunidade local ou de outros ou de outras associações ambientais, referência de quantos...
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, qual é o número de lobos existentes e se este grupo aumentou ou se perdeu indivíduos e, do ponto de vista da sustentabilidade dos projetos que integram a reserva da biosfera, quais aqueles que consideram estar em maior risco e quais os prejuízos sociais e económicos que se prevêem?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que já está em linha o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, e nesse sentido passo-lhe a palavra. Sr. Deputado, está-nos a ouvir?
Estou sim, Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Muito bem.
Faça o favor.
Sr. Presidente, renovando os cumprimentos a todas e todos os presentes aí no Parlamento ou online, e um cumprimento especial aos senhores representantes da UIVO, e agradecer muito este pedido de audição. Eu ando a saltar informaticamente, entenda-se, de comissão em comissão, de audição em audição, e por isso peço desculpa por ter chegado um bocadinho atrasado. Ainda ouvi uma primeira parte da intervenção, mas não ouvi toda a intervenção. De qualquer forma, se eu fizer alguma questão que já tenha sido, no fundo, cuja resposta já tenha sido dada na intervenção, peço desde já essa compreensão, mas ainda que atrasado, não podia deixar de estar aqui para vos ouvir. E é, de facto, uma extrema preocupação que nós, no PAN, vemos este projeto, que é, de facto, um atentado ambiental, com impactos muito significativos ao nível da contaminação do solo, dos recursos hídricos, na fauna, na flora, e que, bom, está-se a desenvolver em Espanha, mas, no fundo, anexo, colado ao nosso território, em reserva de biosfera, que é partilhada com Portugal. Sabemos que a forma como o governo espanhol olha para estas questões de exploração de recursos naturais é semelhante à forma como o governo português também as considera, e, portanto, acima de tudo, estão os interesses económicos da extração destes minérios, e muitas das vezes para segundo plano ficam os interesses das populações e dos valores naturais em presença. E gostaria de colocar algumas questões. Desde já, se têm acesso ao estudo de impacto ambiental que foi realizado, se têm, se o podem disponibilizar, se o projeto já foi definitivamente aprovado ou se está numa outra qualquer fase que não a fase final, antes no fundo da montagem, se quisermos assim, permitam-me, do estaleiro para iniciar os trabalhos, qual é que é o ponto da situação. Se houve alguma consulta pública ao Estado português, se têm conhecimento disso ou não, se já tiveram algum contacto com entidades governamentais ou administrativas portuguesas e se obtiveram alguma resposta, se têm alguma posição ou posicionamento, seja formal ou informal. Basicamente é isto para que vos gostaria de colocar, e agradecendo desde já a terem vindo à Comissão de Ambiente em nome do Grupo Parlamentar do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, passo a palavra novamente aos senhores representantes da Associação do Movimento de Cidadãos, o Ivo, o Sr. Rui Loureiro e o Sr. António Sá, que distribuem entre vós, como muito bem entender, um período máximo de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas. Faça o favor, creio que é o Sr. Rui Loureiro, tem a palavra.
Sim, vou começar, depois vou passar a palavra ao meu colega António Sá. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Isabel Lopes colocou, a percepção que nós temos, relativamente ao que é que na região se pensa ou se sente relativamente a este projeto. Bem, ao nível do turismo, penso que já foi falado pelo meu colega, António Sá, os impactos que o setor turístico prevê são um bocado assustadores. Nomeadamente, ele próprio já organizou um movimento entre empresários de turismo, e neste momento temos à volta de 50 empresários, nomeadamente pessoas da área de alojamento e da gastronomia, da restauração, assim como apicultores, que responderam ao nosso apelo e que subscrevem estas preocupações. Ao nível dos ao nível do poder autárquico, como já se mencionou, a entidade gestora por esta reserva da biosfera é a JASNET, cujo presidente é o presidente da Câmara de Bragança, que também já se pronunciou contra o projeto. As juntas de freguesia dentro do parque também estão extremamente preocupadas, até que, como já foi mencionado, algumas delas já estão a ter problemas com passivos ambientais que estão cá presentes por causa das antigas minas de Valfrânio da região. Os produtores de produtos endógenos estão extremamente preocupados e envolvidos, como já falei, nos produtores de mel. Os moradores, como vocês veem pelo nosso movimento, neste momento já estaremos com uma boa centena de pessoas envolvidas em trocar informação. Portanto, nós estamos preocupados com a nossa qualidade de vida e com o nosso património, basicamente. E o que nos preocupa muito neste momento, especificamente, é um pouco a falta de informação. Nós não sabemos qual foi o parecer que o ICNF, por exemplo, deu à APA, para a APA, com base nisso, a APA pedir mais informação. Nós não sabemos qual é a posição de uma entidade tão relevante para este projeto como é o ICNF. E aqui aproveito para responder também algumas das questões que o deputado André Silva colocou. O estudo de impacto ambiental, sim, foi, está disponível. Eu não sei como é que vos posso fazer chegar. Aliás, eu posso fazer chegar porque eu já contactei todos os grupos parlamentares. Portanto, eu posso outra vez agora enviar o estudo de impacto ambiental a todos os grupos parlamentares. O projeto, portanto, está neste momento à espera que o governo espanhol responda a algumas questões que o governo português colocou, aparentemente, e, portanto, estará parado nesse interregno. Portanto, nada foi feito além de explorações no terreno, sondagens no terreno. A consulta pública em Portugal foi em agosto do ano passado, a Espanha foi em abril de 2019. Os contactos que nós tivemos foi basicamente contactar todos os grupos parlamentares, escrever aos ministérios e secretarias de Estado que nos parecem relevantes, contactar os meios de comunicação e penso que estamos em contacto com a Espanha e com grupos espanhóis. Relativamente ao resto das questões que têm a ver com o urso, com o lobo ibérico e os projetos de maior risco, eu deixaria o meu colega falar sobre isso. António.
Muito obrigado. Faça favor, Sr. António Sá.
Bom, em relação à pergunta da Sra. Deputada Isabel Lopes sobre os impactos em espécies ameaçadas, como foi falado no urso, no caso singular do urso pardo que entrou na área do Parque de Montezinho, pois os impactos são óbvios e são enormes, não é? Eu devo dizer que, no que toca ao urso pardo, é uma espécie extremamente ameaçada que estava mesmo no limiar da extinção há uns anos atrás. Havia aqui um pequeno núcleo nas Astúrias e esse núcleo, entretanto, expandiu ligeiramente. Expandiu, mas obviamente não é uma espécie que esteja ainda em bom estado. O que é que acontece? Pela primeira vez em mais de 100 anos foram observados ursos nesta vertente sul de Sanabria e naturalmente um desses animais chegou a entrar aqui no Parque Natural de Montezinho. Claro que estes animais são extremamente sensíveis à perturbação humana e só por ser um território de baixa densidade populacional é que eles estão aqui. Obviamente. De tal forma que o governo espanhol, as autoridades de conservação de natureza de Espanha, já sugeriram que esta zona devia ser uma zona crucial da expansão desta espécie, do urso pardo, porque realmente é um território que oferece todas as condições. Mas, para além do urso, devo lembrar a questão do lobo ibérico. O lobo ibérico foi, há poucas semanas, considerado uma espécie integralmente protegida em todo o território espanhol, coisa que não acontecia até aí. Os números continuam a ser muito baixos, portanto é uma espécie que utiliza um território muito vasto. A zona da Mina é a zona da Serra da Culebra, que aliás é a Rede Natura 2000, e a Serra da Culebra é tão só o núcleo mais importante de lobo ibérico a nível da Península Ibérica. E se nós temos lobo ainda no Parque Natural de Montezinho, é graças a termos como vizinho a Serra da Culebra, obviamente. Mas eu queria salientar que não estou a falar apenas dos aspectos estritamente da fauna ou da conservação da natureza. Estes aspectos de conservação da natureza têm um impacto enorme e real nas atividades de animação turística, nomeadamente na observação da fauna. Como já foi aqui dito também, creio que pela senhora deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista aos Verdes, o verão de 2020 foi absolutamente exemplificador de como as pessoas procuram estes espaços naturais quando estão realmente debaixo de uma pressão psicológica enorme em termos de saúde. E nós verificamos, como eu já disse, que aqui quase todos os alojamentos turísticos aqui do Conselho de Bragança ficaram esgotados. Notamos também, há aqui um fenómeno que é a reprodução do veado, nós temos, chama-se Brahma, e de ano para ano cada vez temos tido mais pessoas a procurar este tipo de atividades de observação de fauna. Portanto, há toda uma economia de turismo da natureza, de observação de fauna, e que depois tem reflexos naturalmente na gastronomia, na procura de restaurantes, na procura dos produtos também endógenos. As pessoas que vêm cá naturalmente gostam de provar as especialidades da região, E, portanto, quando falamos de fauna e de conservação de fauna e de conservação destes animais e de manter estes ecossistemas aptos para a sobrevivência destes animais, estamos a falar em economia. Só para referir que uma comunidade de aqui do norte de Espanha, em Somiedo, vive...
Estou?
Sim, sim. Houve aqui uma quebra de... deixa lá ver se já está. Oh, Sr. Rui Loureiro, está-me a ouvir? Faz o favor de dizer ao Sr. António Sá que tem que voltar a entrar porque houve aqui uma quebra de...
Está-me a ouvir?
Estamos a ouvir.
Pronto, eu acho que ele vai tentar entrar, mas eu posso continuar com o que ele quer dizer. Se não se importar, está em toda a gente.
Mas já agora liga a câmara, faz favor.
Não está ligado?
Não.
Ah, pronto, já está, não
está? Continua não.
Deixa lá agora.
Agora sim.
Pronto. Eu não sei se ele. Se ele entrar em instante, eu dou-lhe a palavra. O que ele ia mencionar é que a história do urso. Do urso em Espanha, há zonas em Espanha que, por causa da população do urso, há muita gente que vem visitar essas zonas, apesar dos ursos não serem facilmente vistos. E, portanto, isto é, de facto, podemos dizer que é uma atração turística, vamos lá. Continua a ouvir-me?
Sim, sim, continuamos. Faz favor.
Eu penso que a única questão que ficou por responder eram os projetos com maior risco. E pronto, são basicamente, estamos a falar a nosso entender, é o projeto do CIM, do Centro de Investigação da Montanha, que de facto é um projeto relevante. E outros projetos, por exemplo, que a Câmara de Bragança terá, em conjunto até com a Alcaldia de Sanabria, porque eu sei que eles em conjunto prevêem desenvolver esta zona como uma zona de turismo da natureza. De facto, com potencial bastante. Já seja por causa do Parque Montezinho, já seja por causa da zona
protegida. Sr. Rui Loureiro, peço desculpa, sem querer interromper, mas dizer-lhe que o Sr. António Sá já está em linha, se porventura entender... Como?
Sim, estão-me a ouvir agora.
Estamos.
Obrigado. Então passa a palavra, António.
Muito bem.
Sim, eu não sei exatamente até onde é que me ouviram. Foi até à parte de São
Miguel. Sr. António Sá, faz favor de ligar a câmara. Não estamos a ver.
Pronto, já está? Estás a ver?
Sim, estamos. Faz favor de continuar.
Peço desculpa, eu creio que me ouviram até à parte em que eu falava da experiência de São Miguel em relação... Sim. À recuperação económica, precisamente fruto do turismo da natureza. Pois eu, entretanto, disse que realmente exemplifiquei com a minha própria condição. Eu sou jornalista, sou fotógrafo e também tenho uma empresa de atividade turística, tenho alojamento turístico e vim da zona do Grande Porto para viver aqui há cerca de 10 anos com a minha família, os meus filhos, não tenho raízes familiares a Bragança, mas conheço bem a realidade do país e até de vários países do mundo. E posso dizer-vos que eu não conheço no território nacional uma zona com uma biodiversidade tão bem conservada e com tão boas condições para, de facto, ser um exemplo replicável daquilo que deve ser o turismo da natureza no nosso país. De facto, e mais do que isso, acho que esta zona tem provado e tem mostrado que realmente há aqui um canal de desenvolvimento sustentável, assente nas condições que o meio ambiente oferece, que realmente vale a pena defender. E acho que é uma obrigação de todos nós, enquanto portugueses, de perceber as valências do território e de as assegurar, e de assegurar que elas se vão manter. Portanto, acho que temos todo o interesse em que esta mina não seja instalada precisamente neste território. E era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. E, naturalmente, saúdo a associação e o movimento de cidadãos que aqui representam. na defesa dos interesses de um bem coletivo, quanto é o do espaço natural. E, mais uma vez, foi um gosto tê-los nesta audiência e já agora solicito, tanto quanto possível, alguma documentação que consideram, ou documentação que considerem adequada fazer chegar à Comissão, façam favor de o fazer, que nós faremos a distribuição pelos grupos parlamentares e, consequentemente, por todos os membros desta mesma Comissão. Portanto, toda a documentação que entendam por bem esclarecedora das perspectivas que querem evidenciar, façam favor de nos enviar. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima.
Obrigado, boa tarde.
Muito bem, terminada esta primeira parte, vamos de imediato para a segunda, com aqui, os pontos que estão em agenda nas diferentes análises. Um primeiro ponto desta segunda parte